Bom, estamos em contato com o diretor da Unipampa, Campus Dom Pedrito. Contato, então, com o professor Tiago Beuron. Alô, diretor, boa tarde.
Boa tarde, Silvio, tudo bem?
Tudo bem, amigo?
Tudo bem. Aproveito para cumprimentar os ouvintes que nos acompanham aí pelo Face, aplicativo e site, e agradecer o espaço para a universidade.
Pois não, obrigado pela participação, professor. Bom, quero lhe perguntar como é que a Unipampa está preparada e ainda se preparando, me parece, eu lembro que houve até o oferecimento de um espaço físico aí no nosso campus, para a municipalidade, para a administração municipal, caso houvesse necessidade de instalação de uma espécie de hospital de campanha, alguma área, para abrigar pacientes de coronavírus. Na eventualidade, nós torcemos que isso não aconteça, não é, Beuron? Mas sim, na eventualidade de haver uma superlotação dos espaços disponíveis já na nossa Santa Casa e de haver essa necessidade aí de leitos extras. Tomara que não aconteça, mas vocês já fizeram esse oferecimento. As tuas exatamente considerações preliminares, então, no contexto atual, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre a pesquisa, essa que eu já anunciei há instantes atrás aqui pela Rádio Pacaraí.
Certo. É claro que a gente trabalha para o melhor cenário, né, Silvio? A universidade, assim como outros segmentos da sociedade, comércio, indústria, tiveram que se adaptar a esse contexto que a gente está vivendo e cancelar as atividades acadêmicas, principalmente as aulas, né, e as atividades administrativas. Então, a Unipampa, ela instalou um comitê de monitoramento para acompanhar a situação nas 10 cidades onde a gente tem campus universitário e também um grupo, sim, de trabalho que está fazendo um enfrentamento em relação a essa questão e buscando alternativas para resolver alguns problemas locais que a gente tem. Eu faço parte desse comitê de monitoramento, então nós temos reuniões todas as semanas para discutir a evolução da pandemia nas cidades, para fazer algumas proposições, né, de ações para a universidade. E a partir disso tem surgido novas pesquisas, enfim, e ações em cada uma das unidades para atendimento da comunidade. No primeiro momento, a nossa preocupação inicial foi com os nossos discentes, né, com os nossos alunos, para que eles pudessem retornar para suas residências. Depois veio a questão da alimentação, com o fechamento do restaurante universitário, para os alunos que ficaram na cidade. E a universidade tentou atender da melhor forma possível com os auxílios que a gente tem, através de editais e chamadas internas. O que a gente não conseguiu atender através da universidade, a gente conseguiu atender com as nossas parcerias. Então, eu agradeço aqui, por exemplo, em Dom Pedrito, todo o apoio que a gente tem da Prefeitura Municipal, por meio das suas secretarias, que tem nos prestado algum atendimento e, de alguma forma, a universidade tenta devolver alguma coisa para a sociedade. Então, o que a gente tinha de material para doação foi encaminhado, os nossos espaços estão à disposição do município para serem utilizados em caso de necessidade. Hoje, por exemplo, tem uma equipe trabalhando lá no campus na produção de álcool 70%, foi algo que a gente conseguiu viabilizar a partir de uma parceria com a UFSM. Então o pessoal está produzindo álcool. Ontem até teve uma chamada para a comunidade para doação de recipientes. Prontamente o pessoal já foi levando lá para o campus. Então a gente espera poder distribuir esse álcool aí na Secretaria de Saúde, na assistência, em alguns lugares do município que têm nos auxiliado e que estão precisando desse apoio nesse momento. Então, sim,
é uma boa quantidade, diretora?
É uma quantidade razoável, assim. A gente ainda não discutiu como que isso vai ser distribuído entre os municípios da Unipampa. Tem algumas unidades que estão conseguindo produzir o álcool em função dos laboratórios que possuem e outras unidades não têm laboratórios. Então, assim, internamente a gente vai ter que redistribuir isso para unidades que não têm laboratório, como, por exemplo, Santana do Livramento, que é um campus mais da área de sociais aplicadas, né? Não tem nenhum laboratório mais de atividade prática como a gente tem aqui. Então, a gente vai redistribuir isso internamente e depois tentar atender o município, a nossa comunidade, a comunidade do entorno, o CRAS, que é a nossa referência ali no bairro São Gregório, que também tem nos auxiliado. Então, a ideia é ajudar como a gente pode neste momento tão difícil que a gente está atravessando, né?
Sim. Qual é o setor aí do campus que vocês colocaram à disposição da Secretaria de Saúde?
Nós estamos tentando organizar alguns dos prédios novos, que nem foram ocupados ainda, para que seja feita essa utilização se for necessário. Então, a Geise, coordenadora administrativa do campus, está verificando isso. A gente está tentando organizar uma questão de energia elétrica, que vai precisar de algum reparo, para que tenha um prédio novo lá, que não foi utilizado, que não é o nosso mesmo prédio acadêmico, onde temos as atividades, os laboratórios hoje, específico para esse fim. Então, a ideia é auxiliar da melhor maneira possível. A gente sabe da dificuldade dos espaços no município, né? Então, a universidade está à disposição.
O prefeito ou alguém em nome da administração já manifestou interesse?
Sim, nós chegamos a essa possibilidade, esse oferecimento? Nós chegamos a conversar sobre esse assunto, foi feita uma fala, pelo menos, sobre esse assunto, em uma das reuniões na prefeitura para discussão e revisão do decreto do município. Então, a prefeitura já tem ciência, o gabinete tem ciência e é isso, o diálogo é muito tranquilo nesse sentido, Silvio.
Sim, mas aí neste caso a Unipampa entraria com a área física.
Sim.
Equipamentos, leitos, etc., ficaria por conta da administração, do
município. Exatamente. Nesse momento, dentro da universidade, a gente está mapeando que equipamentos que a gente tem disponíveis, que recursos que a gente tem disponíveis para auxiliar de alguma forma o município. O campus de Dom Pedrito não é um campus que tem cursos da área da saúde, né? Então a gente não tem equipamentos assim que pudessem auxiliar nesse momento o hospital ou a Secretaria de Saúde, mas espaço físico a gente pode ceder. Outras unidades têm equipamentos, tem unidade que tem profissionais de saúde que estão sendo cedidos para que possam atender nos municípios, né, e ter uma participação efetiva dentro das suas comunidades. Vou te dar um exemplo, para que a gente possa, para receber essa quantidade de álcool aqui em Dom Pedrito, eu tive que ceder um servidor do nosso laboratório para a UFSM, para ele poder destilar e trabalhar lá na produção de álcool, para auxiliar lá em Santa Maria. Então, as instituições, de uma maneira geral, têm sido muito parceiras nessas colaborações que são necessárias nesse momento, porque às vezes uma cidade tem a matéria-prima, outra cidade tem o laboratório, a outra cidade tem o servidor. Então, a gente está tentando juntar os esforços aí para conseguir auxiliar a comunidade.
Sim. Respiradores, a Unipampa possui em algum campus?
Eu não vou saber te precisar a quantidade, mas é possível que o campus de Uruguaiana tenha algum em função do curso de medicina e dos cursos da área de saúde.
Tá, eventualmente você pode precisar, não é, professor? Porque aqui nós temos apenas 9 respiradores. Existe projeto aí, existe recurso, na verdade, para compra de 4 mais? 3 por conta de uma parceria feita entre Santa Casa, Ministério Público e Judiciário. Conseguiram recursos para compra de 3 respiradores. E agora a Câmara de Vereadores doando mais um. Mas, digamos, existe o dinheiro, mas não tem de quem comprar, né?
Exatamente.
O Ministério da Saúde requisitou todos os respiradores do país aí para que o próprio governo federal os redistribua, né? País afora, onde for mais necessário.
É uma realidade nossa aqui da região, mas do Brasil e de outros países também. Então, a dificuldade pelos equipamentos está grande. De uma maneira geral, assim, eu posso dizer que as universidades têm se dedicado muito a buscar soluções. Então, tem grupos de trabalho pelo Brasil inteiro aí buscando né, pensar em respiradores de baixo custo que possam ser produzidos nesse momento. E a gente tem acompanhado esses movimentos de alguma forma. Então, acho que isso também vai ser um salto de produção, de conhecimento e de colaboração entre essas instituições. Isso está acontecendo bastante. Assim.
A ouvinte Lucy Castro, que nos acompanha pelo Facebook, diz que é bom que alguém tocou no assunto do hospital de campanha. pois muitas cidades já estão preparadas para uma emergência. Dom Pedrito tem essa área física, se necessário. Embora a gente tenha que dizer também, não é, pessoal, que nós temos 10 leitos de UTI equipados com respiradores, aqui dos 10, 9 tem respiradores, e ainda o provedor Moraes destinou uma ala da nossa Santa Casa para pacientes que precisarem ser internados com coronavírus e não precisem de UTI. Então, ao todo, aí nós estamos com algumas dezenas de leitos e estamos nos preparando, mas na eventualidade, tomara que não aconteça, e até acreditamos que não vai acontecer, mas na eventualidade de todos esses leitos serem ocupados, UTI mais aquela área do posto 4 ali, da antiga unidade intermediária da Santa Casa, toda aquela parte está destinada para pacientes de coronavírus. Mas se todos vierem a ser ocupados, o que é improvável, ainda teríamos a possibilidade de um hospital de campanha que tem a área física, pelo menos aí já, oferecida pela Unipampa. Bom, mas eu quero entrar no assunto agora, Thiago Beuron, que são duas pesquisas que estão ou foram realizadas já pela Unipampa, por profissionais da Unipampa, tendo em vista o coronavírus. Eu sei que tu estás acompanhando mais de perto uma delas, que foi coordenada por um xará teu também, Thiago, só que Thiago Sampaio, né? Exatamente. E que é, me parece, que do campus de São Borja. Nós estamos tentando contato com ele para que ele também fale um pouquinho conosco. Não foi possível num primeiro momento, vamos tentar agora depois dessa nossa conversa. Mas tu tens algumas informações prévias a respeito, não é? Por favor.
É, eu mesmo falei pro senhor, né, que seria interessante o contato direto com o pesquisador, porque ele replica um método num estudo que ele fez, fazendo algumas projeções para cidades onde a universidade tem campus, né? A gente está com vários estudos no Brasil nesse momento, tentando buscar algumas estimativas. Isso é importante para a tomada de decisão dos gestores, né, nos municípios, nos estados, porque nos dá algum critério para tomada de decisão, assim, em relação às ações de enfrentamento. Então, o professor Thiago é professor do mestrado lá em São Borja. Ele fez um estudo projetando alguns cenários, né, nessas cidades onde a gente está inserido, considerando população, número de leitos no hospital, enfim, uma série de critérios para estabelecer alguns cenários possíveis aí, de internações, enfim, de óbito, e o estudo dele nos provoca a refletir um pouco sobre essa questão do distanciamento social, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui em Dom Pedrito, em quase todas as cidades, e a importância disso para a gente conseguir suportar, né, a demanda que a gente vai ter pela área da saúde.
Trata-se de uma projeção estatística, matemática?
Sim, senhor.
Fundamentada em que critérios, em que números? Claro, a população de Dom Pedrito, mas também leva em conta, por exemplo, como Dom Pedrito está se preparando, número de leitos, número de respiradores, esse tipo de dado assim, é levado em conta
para
fazerem as
falar.
Projeções, Thiago?
Espero que vocês consigam falar hoje com o professor Thiago Sampaio, senão a gente pode repetir isso numa outra ocasião, para ele te passar. Sim. Quais os indicadores que foram considerados nesse trabalho que ele utilizou. Mas ele faz algumas ressalvas em algumas conclusões que ele colocou em algumas reportagens, enfim, que o Brasil, a gente tem algumas questões, né, em relação a clima, a proximidade do inverno no Rio Grande do Sul, por exemplo, que modifica um pouco os números em relação ao país de origem lá que esse estudo foi feito. Então, sim, ele leva em consideração alguns critérios do município, mas a gente tem algumas questões ainda geográficas, de clima e tudo mais, que poderiam modificar um pouco esses números aqui no Brasil, especificamente na nossa região.
Sim, na verdade, a pesquisa, ela ela leva em conta as peculiaridades locais em cada município onde a Unipampa atua.
Exatamente.
Portanto, quando se refere a Dom Pedrito, leva em consideração esses indicadores locais.
Exatamente.
Agora, eu fiquei impressionado com alguma coisa que eu já li da pesquisa, diretor. Por exemplo, há uma referência de que mais de 70 pessoas necessitariam internação em Dom Pedrito dentro de um período de 12 semanas. A pesquisa projeta 3 meses, vamos dizer assim, de pico das internações, né? Mais de 70 pessoas seriam internadas. E depois fala num número expressivo de óbitos também. Mas existe uma ressalva, por isso que eu acho que nós precisaríamos falar com o coordenador da pesquisa, mas talvez tu tenhas alguma informação para nos lançar luz sobre este enfoque que me preocupou. Porque em determinado momento há a seguinte afirmação: dados relativos a uma... como é que ele diz? Caso haja falta de atenção às medidas de controle, vejam só, caso haja falta de atenção às medidas de controle, chegaríamos neste número de mais de 70 pessoas internadas, e ele menciona 30 óbitos. E eu gostaria de saber que se as medidas de controle que já foram adotadas em Dom Pedrito são de conhecimento de quem fez a pesquisa, e se esses números seriam mantidos, digamos, pelos pesquisadores após saberem o que está sendo feito aqui em termos de preparação para receber os pacientes da Covid-19.
Certo, Silvio. É claro que é preciso destacar que toda pesquisa ela tem suas limitações metodológicas e teóricas, mas a função, né, desse pesquisador ou a intenção dele em publicar essas projeções é justamente para que a gente possa conscientizar a nossa comunidade da importância do distanciamento social. Então, eu acredito sim que nós adotamos as medidas preventivas possíveis para reduzir o número de casos em Dom Pedrito, para que a gente não tenha um colapso da área de saúde e da assistência dessas pessoas. Então, isso é até importante ressaltar, né? É um momento muito difícil para os nossos governantes. Eu sei que tem setores que acabam ficando muito prejudicados, todos estão sendo, mas essas medidas são importantes para que a gente possa reduzir o número de casos, né? E de alguma forma atender a nossa população, para que não aconteça no Brasil as mesmas cenas que a gente vem se repetindo aí em outros países, né? Que não tomaram essas medidas tão cedo como a gente tomou aqui no Brasil. Então, eu espero que tu consiga falar com o professor Thiago para ele te passar a perspectiva dele, se está fazendo alguma revisão desse estudo. Tem um outro pesquisador ali de Bagé, que eu já te passei o contato também hoje pela manhã, que fez algumas projeções para o município de Bagé. A Unipampa vai participar por Uruguaiana de uma pesquisa que vai fazer algumas projeções para o estado, que a gente usa para fazer alguma previsão de um cenário possível, mas a gente trabalha sempre pelo melhor cenário, né, Silvio? Então, um cenário onde o distanciamento está acontecendo, onde as pessoas que estão com algum tipo de suspeita estão em isolamento, estão em monitoramento pelo COI no município, e eu acho que isso é importante ressaltar, que o cuidado, eu acho que todas as instituições estão tendo cuidado na divulgação dessas informações, mas também nas ações que são necessárias nesse momento.
Tá bem, meu amigo. Sou muito grato. Faltou dizer alguma coisa, diretor?
Não, eu gostaria de agradecer a comunidade que tem auxiliado a universidade nesse momento. Assim, a gente tem visto mais uma vez a solidariedade do povo de Dom Pedrito. Nós estamos à disposição também da comunidade para acatar ideias, sugestões, que a gente possa desenvolver nesse momento. É um momento de quarentena, né? Nossos servidores estão em trabalho remoto, em casa, mas como eu disse, tem algumas equipes que não podem parar. Então tem gente trabalhando nos laboratórios, tem vigilante, tem segurança, tem a questão da estância, da fazenda escola, que tem animais. Então, assim, algumas atividades não pararam na universidade, e como todas as outras instituições, a gente espera retornar ao nosso fluxo normal com os nossos estudantes no campus o mais breve possível. Então a gente já está se preparando também para esse retorno, não tem uma previsão em relação a esse semestre, mas tão logo a situação se normalize, a gente espera retomar as atividades aí. Enquanto isso, acho que a universidade vai fazendo projetos de pesquisa, de extensão, como esse projeto que vocês vão conversar com o professor Thiago, mas outros projetos que estão surgindo para apoiar as comunidades. Então é isso. Te agradeço mais uma vez.
Muito obrigado, diretor Thiago Beuron, da nossa Unipampa Dom Pedrito. Um abraço, diretor.
Um abração. Tchau, tchau.
Tchau, muito obrigado.